Gravado por Ricardo Barbosa da Silveira em 30 de setembro de 1990. Estamos iniciando um projeto artístico envolvendo um dos maiores músicos brasileiros, o clarinetista e saxofonista Pedro Silveira Neto, o Netinho, que estará completando 60 anos de atividades musicais em 1991. Sua vida, entremeada das mais ricas e variadas experiências artísticas, é composta de diversas fases, as quais estão intimamente ligadas, por vezes, às raízes nordestinas, bem brasileiras, e, por vezes, à música internacional. Seu talento extraordinário permitiu que sobrevivesse às maiores crises da música popular brasileira sem que necessitasse apelar para outras alternativas instrumentais, permanecendo fiel à sua clarineta e ao seu sax. Nascido em uma família de músicos, seu avô era trompista e seu pai, mestre de bandas, já em 1931, com apenas 10 anos, tornou-se requintista. Intuitivamente, tendo como brinquedos velhos instrumentos da banda, quando percebeu já estava tocando. Quase sem precisar de ensino ou orientação, evoluiu rapidamente para a leitura musical e integrou-se ao resto da equipe. Mais tarde, por volta dos 17 anos, dedicou-se inteiramente à música. Em 1943, veio a convocação para a guerra, indo servir em Salvador, Bahia. Fez prova para a banda do batalhão e passou, ficando livre do embarque para os campos de batalha da Itália. Seu amor pela música era tão grande que fez com que pedisse baixa na primeira oportunidade do Exército e viesse a formar uma das melhores orquestras do país com o nome de Netinho e sua banda. Foram 10 anos de glória em Salvador, a começar do Cassino Tabariz, as grandes festas do Clube Baiano de Tênis, da Sociedade Hípica, do Clube Espanhol, a direção da Rádio Excélsior e da Rádio Cultura e a coordenação musical do Quarto Centenário da Bahia, lidando com os maiores astros da música popular brasileira da época. Em 1955, após uma viagem ao Rio e outra a São Paulo, concluiu que deveria partir para um dos dois grandes centros. Resolveu-se, então, pelo Rio de Janeiro. Tocou em orquestras tais como da Rádio Tupi, da Rádio Nacional, Copacabana Discos, e fez parte de outras orquestras famosas de baile, como de Steve Bernard, Cipó, Oswaldo Borba, etc. Também teve seu próprio conjunto por muitos anos, principalmente na década de 60, e, por volta de 1965, foi contratado pela Rede Globo de televisão como primeiro saxofonista. Gravou 6 LPs solos e já conta com algumas centenas de gravações realizadas nos mais variados estúdios do Rio de Janeiro, junto aos grandes nomes atuais da música popular brasileira, tais como Chico, Gal, Elis, Clara Nunes, Milton Nascimento, Alba Ramalho, Dori Caymmi, Francis Raime, Edu Lobo, etc. Também participou de festivais internacionais e de shows de artistas internacionais em visita ao Brasil, tais como Sam Davis Jr., John Matz, Liza Minnelli, Tom Jones, Michel Legrand, entre outros. No projeto Rio Arte, da Prefeitura do Rio, já teve participação destacada como solista. No projeto Catacumba, no Espaço Cultural Sérgio Porto, etc. Este resumo da vida artística de Pedro Silveira Neto, o Netinho, a partir deste momento, será bem mais delineado na entrevista com o próprio e entremeado de intervenções instrumentais. Bom, depois da introdução que nós já fizemos, nós estamos aqui agora realmente com o Netinho, mais conhecido como Netinho, porque, apesar do nome dele ser Pedro Silveira Neto, toda sua carreira artística foi calcada no Netinho. Então nós estamos aqui com a presença do Netinho e ele vai fazer um ligeiro retrospecto de tudo aquilo que foi comentado na introdução. Nós gostaríamos de saber o seguinte, Netinho. Como é que você começou, a partir dos 9 anos de idade, a participar dos trabalhos efetivos da banda? Como é que isso se aconteceu? E daí para diante, até o pós-guerra, até antes do início da guerra, como é que foi sua vida de música e de juventude?
Bom, aí é o seguinte, aquele menino brincalhão, eu não estava ainda levando a sério, a banda ensaiava sem a minha presença. chegava só no meio, um pouquinho, tocava um pouquinho assim, e saía para brincar de novo. Mas foi nessa época que o primeiro clarinete da banda, um dos clarinetistas, primeiro, o João de Ricardo, ele é mestre de banda de Sergipe, ainda é mestre de banda de Sergipe, ele foi embora. Riquinta é um filhote de clarinete. Aí meu pai me deu o mesmo clarinete que ele tocava, meu pai deu para mim. Aí foi uma coisa surpreendente. Porque com o instrumento maior, eu comecei a tocar aquilo e senti muita facilidade. Agora só tocava sentado porque tinha que botar o instrumento na perna. Ou então eu cruzava as pernas e botava o instrumento na ponta do sapatinho que botava o sapato, para poder aguentar o instrumento. Aí aquilo, pois não, mas ficou naquilo mesmo. Eu tocando naquela banda, a atração da banda quando viajava para outra cidade era o filho do Mestre Laranjeira. Mas eu não estou ligando para nada. Estudando lá meu colégio, aquele negócio todo, meu pai botou, eu entrei na farmácia, trabalhar na farmácia. E aprendi um pouquinho de alfaiate, eu jogava muito futebol, bola, aquela sem problema nenhum. Claro que aparecia sempre aqueles empresários, os caras de maior visão, aquele negócio todo, querendo até me levar, trazer para o Rio de Janeiro, como atração, que se eu quiser, mas meu pai com aquele negócio tudo, não acreditava ainda naquele negócio, não tinha coragem de deixar eu sair. Aí foi até de 1935. Em 1935, eu já, 13 para 14 anos, meu pai recebeu um convite para a cidade de Juazeiro, um convite mais vantajoso. Aí, aquele mal entendido, um negócio de técnico de futebol, entendeu? Ele saiu dessa banda e foi com a banda de Juazeiro. E Juazeiro foi lá em Juazeiro, quando o instrumento preferido pelos juazeirenses era saxofone alto. Aí eu tive que...
Foi seu primeiro contato então com
o
sax?
Foi o meu primeiro contato com o sax. Aí me deram um saxofone alto, porque era o instrumento que o pessoal gostava. Era muita moda, foi quando surgiu grandes músicos, americanos, surgiam aquelas gravações, aquele negócio tudo. O saxofone alto era o instrumento mais de baile, porque a poli juazeirense dava 2 bailes mensais. E tinha que ter um espala, Eu aí fiquei ali, tocando uma coisa e outra. Aí me aprimorei muito.
O sax era mais assim, um sexteto?
É, o sax era para tocar na orquestrinha do jazz. Era aquele instrumento...
Da festinha do domingo.
Domingo e do sábado, a festa era instrumento de coisa. E o clarinete, eu continuei tocando o clarinete na banda mesmo. A banda que tinha 30 figuras, eu continuei tocando na banda.
Bom, então essa foi uma fase assim, relativamente tranquila da sua vida, né? De adolescente, tocando nos bailes de final de semana, participando das retretas na banda, e tudo em paz, né? E qual foi assim, depois houve alguma outra modificação, houve alguma outra mudança significativa na sua vida?
Não. Não houve aí essa vida de Juazeiro, essa rotina. Aí nada, eu comecei a ficar um rapazinho, incrementando jogar naqueles times de futebol. Aí aprendi a jogar bilhar, sinuca, aquelas coisas.
A velha vidinha de interior, né?
Aquelas coisas que um cara desocupado, como eu, que era músico, era uma espécie de cartaz, menino. Tinha conhecido já, ficando meio famoso, aquele negócio tudo, assim, tudo. Eu tinha que jogar sinuca, tinha facilidade para vender sinuca, essas coisas assim, entendeu? Foi aí, quando, em 38 para 39, o meu pai recebeu o convite novamente para ir voltar a Lagoinhas, tomar conta da mesma banda, a União Siciliana, Filarmônica União Siciliana, entendeu? Aí ele aceitou. Mas a surpresa para mim, aí, foi quando nós chegamos em Juazeiro, chegamos em Alagoinhas, eu não sei como é que Alagoinhas me esperava. Eu tinha adquirido muita fama em Alagoinhas. Juazeiro, muito distante, o final, fazendo quando é Petrolina, Juazeiro, já Pernambuco ali já, entendeu? E eu fiquei surpreendido. Aí foi onde eu tive que me cuidar e ter que estudar muito saxofone. Aí eu me dediquei ao saxofone bastante, clarinete uma coisa, porque em Alagoas é uma cidade mais adiantada, mais perto da capital, entendeu? Aí eu tive que usar a clarinete. Aí começou aquelas viagens e a fama atingia a capital, as orquestras da capital, que eu já estava com 18 anos, aquele negócio, as orquestras da capital, precisando de músico, entendeu? Alguém deu a pala lá para alguns Jonas, o Maestro Bonfim, umas orquestras famosas lá de Salvador, mandaram me chamar para o Carnaval de 39. Aí eu fui para o Carnaval de 39. Fiz o Carnaval de 39 com a banda do Maestro Bonfim. Foi o meu mesmo. Aí foi onde eu entendi que minha vida ia ser de música, ia viver de música. Foi aí onde eu acreditei que ia viver de música. Porque eu ganhei nesse carnaval, trouxe vestido para minha avó, para minha mãe, comprei uma roupa de gademira espetacular. Eu cheguei, o dinheiro deu de uma maneira que eu cheguei na Lagoinha parecendo... Aí resolvi nunca mais pensar em alfaiate, pensar em nada.
Em farmácia, em alfaiate, nada disso, né?
Aos 18 anos, aí não adianta nem dizer, né? Aí eu entrei na Lagoinha naquela fase, já ameaçando guerra, ameaçando... Eu entrei em muita animação a vida noturna. Tinha 3 cabarés no centro da cidade. Eu entrei em nenhum. Formei um conjunto e entrei em nenhum. Aí já viu. Aí eu fiquei na minha vida de boêmios.
Boêmio, né?
É, fiz boêmio. Mas aí foi uma beleza, porque aí eu botei para quebrar tocando. Muito contato com o Salvador.
E aí tocava o sax e o clarinete.
O sax e o clarinete. Convidado para ir para Salvador toda hora, entendeu? Mas a vida boa em Alagoinhas, eu nunca ficava na Bahia.
Porque Alagoinhas era o seu prestígio,
meu,
né?
Meu prestígio, estava gostoso, a namorada, o cabaré, o negócio, eu estava no céu, estava uma beleza, entendeu? Mas, aí nesse interior aí, eu dei uma guinada em Aracaju. Passei 2 meses em Aracaju, que essa guinada não foi boa. Porque foi justamente onde houve...
A explosão da guerra. No Brasil, né?
Eu tive que voltar para a Lagoinha novamente. Aí, voltei para a Lagoinha, foi quando surgiu a convocação. Na convocação, eu fui. Aí, completamente aberto.
Foi outro grande impacto na sua vida,
né? Eu fui para a guerra. Fui sozinho. Cheguei lá... na luta, mas a música sempre me amparou, porque aí eu comecei a tocar naquele cabaré, nunca ficava no quartel para dormir, entendeu? E aí fui lutando, aí foi quando surgiu um contato com a banda do 19BC. Eu já tinha alguns músicos que me conheciam. Aí me apresentaram o mestre me levou, o general de Nova Peixoto, camarada apaixonado por músico e por música, e ele disse que precisava de músico, que eu era o músico que ele precisava. Aí o general pensou, bom, se você quer mais um músico, uma coisa, um rapaz jovem desse, é bom músico? Disse, é, toda a referência é boa. Aí ele arranjou, o general me transferiu para a banda. Aí eu fiz um exame de clarinete na banda. Quando eu fiz aquele exame, ficou aquele amarrado, aquele negócio parecendo até, hoje em dia parecendo até o negócio do Iraque, a saída dos brasileiros do Iraque. Nunca vinha
a resposta.
Aí quase que o batalhão, a companhia que eu servia, já estava perto de viajar para a Itália.
Perto do embarque, né?
Eu tive que dar uma falada, abrir nos pauzinhos e falar com o general numa festa que eu sempre tocava no jazz do Exército, e ele me identificava. Eu fiquei bem identificado por todos os oficiais do Exército, porque naquele tempo a música de sucesso era Teve Tempo do Fubá. E eu era muito músico no jazz do exército, tocava em Tico-Tico do Bar. Aí os oficiais me identificavam por Tico-Tico. Dizia, Tico-Tico, Tico-Tico, Tico-Tico no Fubá. Eles faziam isso para agradar os oficiais americanos, que só pediam o Tico-Tico no Fubá. Aí eu me identifiquei. Aí eu corri para um general e disse que minha situação era essa. Ele disse, ah, não tem problema. Aí mandou o ajudante dele passar fez na hora ali, um negócio ali, mandou ir no quartel-general do dia, o médico foi lá, eu levei, entreguei meu comandante aí, tomou aquela surpresa assim, e mandou apresentar a banda. Eu fiquei nessa banda aí até 1945, mas antes em 44 eu já entrei no Cassino Tabariz, tocando na orquestra do Cassino Tabariz. Uma orquestra que foi formada só para dança. Fiquei nessa orquestra, fazendo aquele esforço tremendo, acordando de manhã, tocando de noite, aquele negócio todo. Entendeu?
E aí você já estava casado com a Dona Luz?
Aí Dona Luz já estava segurando a coisa, que me ajudou muito foi uma pessoa que segurou, que fazia o cuscuz de manhã para eu levantar.
Aguentar.
Aí fiquei ali naquele trabalho com aquele samejaquezinho branco, humilde, aquele negócio tocando, mas me destaquei, mudei essa parte, me destaquei um pouco com o maestro Bianchi, Loreto, um italiano, que ele me botou para todo dia, meia-noite eu tocava um choro. A orquestra descia, eu tocava um choro, na exibição que eu tocava um choro aqui, eu tocava aquele choro picante, o pessoal gostava muito e enchia a pista, aquele negócio tudo, era muito legal, eu fui me identificando assim. Quando o jogo fechou tudo, mas o Loreto me deu todo o repertório que ele recebia da América, das empresas Bianchi. Ele me deu duas malas, eu fiquei louco. E ele disse que, me apresentou, disse que eu era o rapaz que poderia dar continuidade ao serviço musical da Lei do Tabariz, se fosse funcionar sem jogo. Foi o que aconteceu. Houve uma direção que acreditou, porque tinha muito artista desempregado no país, eles acreditaram em show funcionar, o cassino com show. Foi aí onde eu formei a Orquestra Netinho e sua banda. Peguei os quatro músicos, cinco, bem experientes, da orquestra antiga de show do Tabariz, chamei para a minha orquestra nova, para eles segurar a situação de show, que eles tinham grande experiência, pianista, bateria, aquele negócio todo. Aí essa orquestra, eu tomei um gosto terrível,
uma paixão,
e se tornou a orquestra mais bem vestida. Tudo.
Sem contar a própria música americana na
Sim.
época.
Que... com aquelas duas malas de repertório americano, todos bem ligados, Larry Clay,
os maiores clarinetistas do mundo, saxofonistas, etc.
Jimmy Dorsey, Tommy Dorsey, o diabo,
Glenn Miller,
tudo ali na mala, com aquele contato que eu tinha tido com aqueles músicos americanos na época da guerra, quando eu estava no exército e estava trabalhando na época do jogo. Tinha muita orquestra americana e eu, antes de ir para o Tabariz, de ir para o meu serviço, eu ia assisti-lo, ficava perto ali no centro e ficava aprendendo todos aqueles macetes ali, ficava ali. Eles já me conheciam, eu ficava ali sentado, vendo a maneira de tocar, tudo isso, adquirir instrumentos bons com ele, aquele negócio tudo. Só fiz um negócio que foi uma falta de cabeça, foi não ter aproveitado para aprender a falar um pouquinho
de inglês.
Mas isso é tudo bem. Aí, com esse repertório, a minha orquestra se animou. Os músicos ficavam malucos. Porque tanto a gente ensaiava durante o dia, aquele repertório, as gravações de 78 apareciam ali, botavam. E, antes de começar o Tabariz, começava às 10, e o movimento começava às 10h30, 11 horas, eu tocava aquele repertório tudo, e os músicos apanharam muita tarefa, no qual Rio e São Paulo é cheio de músicos que trabalhou comigo, né, de trabalho.
Ok. Eu acho que a partir daí, nós já podíamos começar a mexer um pouquinho com o instrumento, né?
É.
Então seria interessante que você... Desse repertório, você tem... Pode nos mostrar alguma coisa?
Posso falar?
Pode.
Não, poderia mostrar. para começar, o maior desse repertório, é que eu falei na época do Exército, uma música que sem saber, foi uma música que talvez tenha me salvo a vida, o Tico do Fubá. Eu posso até tocar o Tico do Fubá aqui, porque...
Mas, vamos para o Tico do Fubá, que foi quem ele segurou no Brasil.
No Brasil.
E depois quem lhe possibilitou, né?
A
sua ascensão profissional, que eu
saí para o primeiro sargento do Exército, né?
Pois é.
Saí, fui classificado para... Aí, aí surgiu na vida militar um concurso, que eu era terceira classe. Surgiu um concurso para primeira classe, considerado já primeiro sargento. Aí, mas o concurso era para requinta. Eu era clandestino lá. Mas aí o mestre Netinho concorre esse concurso para requinta, porque requinta você não vai fazer nada. Na banda do exército, a requinta só trabalha quando a banda está completa. Porque é um instrumento muito picante, uma coisa picante. Quando vai aquele grupo para procissões, missa, não sei o que, chamada assim, o requintista está sempre fora. Então, para você, eu gosto muito de você, para você que você disse que não vai ficar aqui, eu sempre dizia que não ia ficar. Vai ficar aqui. É uma boa que você saia já com outro status, agora em todo. Entendeu? Aí eu fui. O interessante é uma vez, aí é pitoresco isso, que eu fui fazer o exame. Mas no exame, devido ao cansaço que eu vivia trabalhando à noite, foi em 40, 44, começo de 45 ainda, no fim de 44, eu estava fisicamente mal para fazer um concurso de requinta. Estava mal. Mas, pela sorte, não houve concorrente. Quando a turma soube que era, o concorrente era fraco, achou que eu ia concorrer para o requintista, ele preferiu concorrer na pauta vaga, saxofone, na coisa, e eu fiquei sozinho. Quando chegou na hora do concurso, mesmo assim, eu estava com medo que eu estava desembocado da requinta, que eu não tocava requinta, não tive tempo de praticar, e fisicamente não estava bem. Não me lembro como hoje. Mas, aquela jogada do tico-tico no fubá, por isso que eu vou tocar de grupo fubá, aqui para fazer a referência, me deu um conhecimento enorme no pessoal militar. Conhecimento enorme, entendeu? Que era música famosíssima. Surgiu aquele filme de Gêmeos com o tipo do fubá, começou a surgir coisa...
Carmen Miranda,
aquela Ethel, aquela mulher daquele instrumento, o órgão elétrico, aquele negócio. Ela foi uma coisa... Aí, o que é que acontece? Chegou a hora do meu exame. Examinou aquele, todo mundo passou aquele negócio. Chegou o meu exame. Aí aqueles maiores, aquele negócio, tudo assim. Aí, quando chegou na hora, disse, bom, agora o exame, o último exame é do requintista, perseverança, assim, vai concorrer. Aí chama aí o soldado, deram o soldado. Chama o soldado aí, perseverança, assim. Aí quando eu me apresentei, aí o major disse, ô, é o tico-tico? O outro disse, é. Aí ele olhava assim a hora, já tinha passado meio-dia, mais ou menos. Aí ele disse, mestre, tem concorrente? O mestre disse, não. Ele disse, ah, então nota 10. Nota 10, já passou.
Bom, então agora nós vamos ouvir o Tico-Tico no Fubá, que foi a música que praticamente mudou o destino da sua vida, né?
É
de um grande significado numa época muito difícil.
Ah, mega difícil.
Né? Então vamos lá.
Hee hee.